E o CBN Saúde de hoje está conversando com o Dr. Alvo Orlando Visotto Júnior. Estamos falando sobre tratamento contra o câncer. Conversamos já sobre os tipos de câncer, conversamos um pouco sobre a polêmica da pílula do câncer. E nós vamos começar esse bloco, doutor, com a pergunta de alguns dos nossos ouvintes. Eu tenho o Valdir, que ele pergunta o seguinte: já existe algum tipo de exame que pode ser feito para detectar todos os tipos de câncer?
Valdir, nós infelizmente não temos esse tipo de exame ainda hoje. Existem vários exames que nos permitem diagnosticar o câncer de uma forma muito precoce, mas eles são direcionados. Cada tipo de câncer, ou nem todos, alguns tipos de câncer, têm exames que nos permitem esse diagnóstico. Por exemplo, o PSA na próstata é um bom exemplo, mas não temos ainda, infelizmente, um único exame de sangue que nos permita saber se aquela pessoa tem algum tipo de câncer ou não.
A nossa ouvinte, a Márcia, pergunta o seguinte: um paciente pode servir de cobaia sem ter conhecimento do fato que está servindo de cobaia? E ela faz essa pergunta referente à imunoterapia realizada em tratamento de câncer.
Márcia, a resposta é não. Uma pesquisa séria, um pesquisador sério, jamais, jamais vai introduzir um paciente num protocolo de pesquisa sem a devida orientação e a anuência detalhada do tratamento. Como eu disse, claro que existem instituições e instituições do Brasil, mas uma instituição séria, vinculada à Plataforma Brasil, que hoje é o elemento, né, o órgão governamental ligado ao CNPq, que gerencia todas as pesquisas, eles exigem do pesquisador uma autorização do Comitê de Ética em Pesquisa, do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, e esse comitê exige que os pesquisados, as pessoas que vão ser introduzidas nesse protocolo, todas elas deem um termo de consentimento informado assinado. Esse é o processo que se faz hoje.
A nossa ouvinte, a Maria, ela disse que o pai dela, né, infelizmente morreu de câncer de bexiga e a mãe de câncer de mama. Os filhos podem também ter a doença ou desenvolver o câncer?
Não numa relação direta, Gilson. Pode, naturalmente, a gente sabe que o câncer de mama, ele é um câncer que tem uma tendência familiar, mas o fato de a mãe ter tido câncer de mama e o pai de bexiga não significa necessariamente que os filhos terão câncer. Naturalmente, como nós dissemos no bloco anterior, as pessoas comungam dos mesmos hábitos de vida na família. Então, os filhos, de certa forma, estão expostos a esses fatores ambientais. Isso leva a que eles tenham mais cuidados e se cuidem, façam exames com uma frequência maior e um cuidado maior. Mas não necessariamente o pai e a mãe tiveram esses tipos de câncer e os filhos vão ter.
Agora eu queria desenvolver com o senhor mais um raciocínio no nosso último bloco sobre o tratamento do câncer. A gente tem medicamentos, estamos desenvolvendo tratamentos, fazemos exames para detectar a doença cedo. E o senhor colocou um dado importante, de que tem uma atitude que a gente deveria tomar antes, que é aquela que mais seria eficiente no combate ao câncer. Eu queria que o senhor falasse um pouco isso. O que que falta para que a gente possa ter uma redução dos casos de câncer?
Gilson, como nós estávamos falando anteriormente, os nossos programas governamentais todos são focados no diagnóstico precoce. Eles recebem o nome de prevenção, mas eles não são uma prevenção, eles são de diagnóstico precoce, chamado prevenção secundária. Então, o Papa Nicolau, que é a citologia cérvico-vaginal, a dosagem do PSA no homem, o toque associado ao toque retal. Todos estes programas são programas focados no diagnóstico precoce e não são programas focados na prevenção, porque prevenir, a prevenção primária que nós chamamos, é evitar os fatores de risco, os fatores causadores. E nós sabemos hoje que um dos principais elementos, né, as substâncias químicas com as quais nós temos contato no dia a dia, são os elementos fundamentais que vão levar ao aparecimento do câncer. A poluição ambiental, como nós já dissemos, o tabagismo, como nós já dissemos, as substâncias que nós ingerimos, os agrotóxicos nos alimentos que nós ingerimos. Sem qualquer tipo de paranoia, é claro, a gente vive numa sociedade em que esses usos e costumes estão perenes. Mas os hábitos de vida saudáveis são os elementos cruciais para, de fato, prevenir aquilo que a gente chama de prevenção primária, isto é, evitar o contato com as substâncias que vão ao longo do tempo, uma vez ingeridas, uma vez entrando dentro do nosso organismo, vão levar a essas alterações genéticas que vão em algum momento da nossa vida culminar com o câncer.
Então o médico, em vez de ser aquele que vai fazer o diagnóstico da doença, deveria ser aquele que te ajuda a prevenir tê-la, é isso?
Sem dúvida, sem dúvida. O nosso papel fundamental é orientar as pessoas que nos procuram de todas as formas possíveis a mostrar que o grande combate contra o câncer está fulcrado numa mudança comportamental. Ainda que nós não possamos nos desconectar da sociedade, do mundo em que vivemos, mas nós podemos tomar medidas simples. Atividade física, uma alimentação mais saudável, fugir das substâncias inaladas, cigarros e poluição na medida do possível. Enfim, nós podemos, com medidas simples, com cuidados simples conosco e com a nossa família, tornarmos-nos menos expostos a essas substâncias nocivas.
Eu conversei com o Dr. Alvo Orlando Visotto Júnior, que ele é cirurgião oncologista, é doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Paraná. Falamos sobre o tratamento do câncer, conversamos sobre os vários tipos de câncer, falamos sobre a pílula do câncer e agora no final falamos um pouco sobre a prevenção. Doutor, muito obrigado pela sua presença, por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Obrigado a todos os ouvintes que participaram conosco. Estamos à disposição para qualquer dúvida remanescente que tenha ficado.
E quero agradecer também aos nossos ouvintes que participaram dessa conversa e também ajudaram a fazer o CBN Saúde de hoje. Participaram principalmente pelo WhatsApp, DDD44 9877 9550. Ligaram aqui para o estúdio da CBN. Obrigado aos ouvintes.